Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, muito bom dia. Segunda-feira, dia 5 de outubro. Hoje iniciamos nosso dia aqui falando sobre o mercado de cana-de-açúcar, o avanço nas lavouras de cana. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Antônio de Pádua Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única. Antônio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Bom, Antônio, vamos então falar sobre o andamento da safra, né? Como que estão os trabalhos atuais na safra de cana aí?
Olha, devemos fechar agora o mês de setembro, já com uma moagem na região Centro-Sul superior a 500 milhões de toneladas. O estado de São Paulo é o estado mais avançado em termos de moagem, em função das condições climáticas muito favoráveis à colheita, mas muito desfavoráveis à questão da próxima safra, à questão da brotação de soqueira. O maior problema que estamos enfrentando nesse momento é a quantidade de incêndios, tanto em áreas a ser colhidas como em áreas a colher, a que foram colhidas. Isso está trazendo um prejuízo muito grande, para o setor, seja para a cana própria das usinas, ou seja, a cana de fornecedores de cana, aonde essas áreas que foram afetadas pelo fogo, estamos colhendo ela fora do tempo, fora do prazo e com baixíssima produtividade. Esse, eu diria para você que nesse momento é o maior problema, é a quantidade de incêndios, grande parte criminosos, que estamos encontrando em nossas lavouras.
Além do incêndio, há uma preocupação aí, como o senhor já citou, né, com relação ao clima, com relação ao calor excessivo, principalmente para o final dessa safra e para a safra que vem. Além desses incêndios, né, qual que é a visão da Única com relação a esses fatores aí, né, essas adversidades climáticas que estão acontecendo?
Olha, sem dúvida alguma, o prejuízo é grande. Para essa safra, eu diria para você que vai frustrar a expectativa de muita gente que tinha uma expectativa de uma safra muito maior. A safra como um todo, ela não vai ser menor do que a safra passada, ela vai continuar ainda positiva, né? Nós vamos ter mais cana sendo processada e uma qualidade da matéria-prima muito superior ao do ano passado, né? Nós vamos fechar essa safra acima de 140, 141 quilos da TR. Então, do ponto de vista de preço de cana, do ponto de vista de produção, além de você ter essa expectativa frustrada para alguns, mas ainda ela é muito positiva e ela é muito maior do que a safra passada. O setor se preparou bem para essa safra, fez boas fixações de preço de açúcar, o petróleo reagiu, o etanol reagiu, ao fato de que a cana valorizada agora no mês de setembro, ela chegou próximo de R$ 100 a tonelada, né? Nunca tivemos preço desses patamares. Se as usinas estão pagando esse valor pela cana de açúcar, é consequência de que o produto, o açúcar e o etanol, foram efetivamente valorizados nessa safra. Maior preocupação será, sem dúvida alguma, a safra que vem, né? O que que vai acontecer com essas áreas todas que foram colhidas e que a cana já estava com 2 ou 3 meses e que veio o incêndio que vai mudar todo o planejamento da próxima safra? Então, o maior efeito, eu diria para você, será na próxima safra e não nessa que deve terminar aí em meados de novembro, algumas usinas, grande parte. O mês de novembro é o último mês de safra.
Bom, mas diante dessas informações, né, como é que está a movimentação das usinas, né? Como é que elas estão se posicionando diante do mix aí, né? Mix açucareiro ou mix de biocombustível? Como que as usinas estão se posicionando nesse momento?
Olha, dificilmente desde o início da safra ela começou mais açucareira e vai terminar mais açucareira, né? Isso não significa que nós vamos fazer menos etanol, do que o mercado exige, não, de forma alguma. Apesar de ter um incremento da produção de açúcar, a maior parte da cana continua ainda para o etanol. Provavelmente vamos fechar a safra com 53% da cana para etanol e 47% para açúcar, Tem uma grande recuperação no mercado e no share do açúcar, mas isso não significa que nós vamos fazer mais cana-para-açúcar do que metanol. Não, continua uma safra bem alcooleira. O que, de fato, acontece é que, como houve uma queda de demanda de etanol, né, a partir da pandemia do mês de abril, maio, junho, julho, com agora uma recuperação no mês de agosto, esperamos que tenha uma melhor recuperação ainda no mês de setembro, a oferta de etanol ela vai continuar ajustada para o nível de demanda atual. A nossa expectativa é que o mercado de ciclo Otto combustíveis, seja gasolina, etanol anidro e etanol hidratado, no período abril a março, agora seja 9,5% inferior ao mesmo período da safra passada. Então, a safra está dentro da expectativa, com a oferta de etanol suficiente até o início da próxima safra. E as empresas também já aproveitando a tela de preços de março do açúcar e vai continuar, sem dúvida alguma, fazendo açúcar, exportando açúcar, antes que mude a logística do açúcar, que tenha uma pressão por conta de soja e outros produtos a partir de abril e maio do ano que vem. Então, dentro do planejado, dentro da expectativa esperada.
E com relação a isso, né, a gente viu que na semana passada houve uma entrega recorde de açúcar bruto lá em Nova York, né? A gente viu que teve uma certa instabilidade ali no preço do açúcar em Nova York. Estava se aproximando ali de 14 centos, caiu um pouquinho, hoje está um pouquinho mais estável. Mas essa entrega recorde, o que isso significa, né? Havia um certo receio com relação à demanda na China, a produção também lá na Índia. O que o senhor tem de informações? Como é que o mercado brasileiro aí se movimentou diante do que aconteceu na semana passada?
Olha, já era esperado, né? Não teve nenhuma novidade para o mercado essa entrega futura. De fato, ela foi recorde, né? Mas todos os comerciais, todas as trading, todos os agentes de mercado já tinham essa previsão dessa entrega de mercado. Sem dúvida alguma, a Tailândia e outros países, de novo, está acenando com uma expectativa de safra inferior. E isso, o Brasil é que tem um suporte para produzir e entregar esse produto. Nós falamos desde o início da safra que nós íamos ter um incremento de 10 milhões de toneladas de açúcar nessa safra, né? Até o presente momento, nós estamos com 9 milhões superior ao ano passado, ou seja, aquilo que foi planejado no início da safra está acontecendo, e se está acontecendo é porque também está havendo demanda e uma logística muito favorável. E também para o mercado interno, por incrível que pareça, né, não houve redução de vendas em relação ao ano passado. Nós estamos com um incremento menor, sem dúvida alguma, próximo de 5%, nas vendas para o mercado interno em relação ao ano passado. Então, o mercado de açúcar, tanto interno como externo, foram muito favoráveis ao setor esse ano, com preços bem remuneradores.
Isso, com relação ao etanol, isso, como é que está o avanço também diante do etanol, né? Essas vendas aí, a gente viu que o mercado deu uma estremecida, né, por causa do petróleo, mas como que está a competitividade do etanol nesse momento?
Olha, é o mercado, né? Na verdade, o produtor ele tem o etanol, o etanol está produzido, nós temos o recorde em estoque de etanol tratado agora no mês de setembro, e o mercado vai encontrar para ele esse preço, né, e a colocação desse produto, independente do que vai acontecer com o preço do petróleo. Se o preço do petróleo subir, sempre a Petrobras, com essa nova política, ela vai fazer seus reajustes de preço. E, com isso, sempre é maior a competitividade do etanol hidratado. Mas ele vai buscar seu mercado em qualquer nível de petróleo. Quanto menor o petróleo, menor a oportunidade e menor a competitividade do etanol. Então, depende muito da questão do câmbio e da questão do comportamento do preço da gasolina no mercado internacional. Como existe um espaço ainda muito competitivo etanol, principalmente São Paulo, Goiás, Minas e Mato Grosso, né? Vamos ver como é que se comporta essa demanda e a questão aí da posição de compra e formação de estoque pelas distribuidoras de combustível. Eu diria para você que tem espaço para o preço do etanol melhorar também.
É que a gente viu que a ANP abriu, né, uma consulta pública com relação à venda direta, né, do etanol. Como é que o senhor vê, como é que a única está vendo nessa, esse movimento, né, da venda direta?
Olha, ela não ainda divulgou o que ela vai alterar na resolução número 43, mas pelo que eu li na nota que a ANP divulgou na sexta-feira, é uma criando um novo agente de comercialização, né? Na verdade, é uma venda direta, mas os produtores que querem participar nesse mercado vão ter que buscar um novo CNPJ, não é? A produção ela vai continuar. E essas empresas vão criar um novo CNPJ e também exercer a função de distribuidora. Com isso, não vai haver nenhuma alteração no modelo tributário atual, né? Continua uma parte do PIS e COFINS sendo recolhido pelo produtor e uma parte do PIS e COFINS sendo recolhido pelas novas distribuidoras ou esse novo agente que a ANP está sinalizando. Vamos ver qual vai ser a reação dos agentes, né? Nessa consulta pública, né? Provavelmente vão ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Eu diria para você que para nós produtores aqui de São Paulo, nunca fomos contra a venda direta, mas sempre fomos contra o aumento da carga tributária no produtor que não queira fazer a venda direta. Como essa minuta de resolução não altera esse sistema tributário, vamos ver os demais agentes como é que vão reagir.
Bom, de qualquer forma, né, a consulta pública tem aí no mínimo um mês e meio para ser definido aí esses próximos andamentos. Bom, por fim, a gente tem com relação aos CBios, né, a gente viu que o mercado chegou a 10 milhões de unidades, né, o que equivale a 67% aí do disponível. Como é que está o mercado de CBios, né? Como é que está o avanço, desse produto aí no leque de opções das usinas?
Olha, do ponto de vista das metas que o governo divulgou, nós vamos cumprir a meta até superior a essa meta, né? Somando as metas de 2020 com as metas de 2019, elas se aproximam de 15 milhões de CBIO. Vê que nós estamos colocando mais de 2 milhões de CBIO por mês. Estamos vendendo entre anidro e hidratado 2,4 bilhões de litros por mês. Então, a quantidade de CBIOs serão geradas. Nós temos a quantidade boa de empresas certificadas, o mercado está nesse patamar. Então, se nós temos 10 e temos outubro, novembro e uma parte de dezembro, o que significa dizer que, mantido o ritmo atual, essas metas serão cumpridas. Agora precisaria ver, o produtor está ofertando, precisa ver esse movimento do mercado, né? Da parte obrigada a comprar, que são as distribuidoras, ainda está num processo meio lento, né? Você vê que poucos CBIOs já foram aposentados pela parte obrigada. Vamos ver como é que se comporta agora no mês de outubro e no mês de dezembro. Quer dizer, grande parte terá que ser negociado pelo produtor, vendido e comprado pela distribuidora nesses próximos 2 meses. E aí é uma questão de oferta que vai existir e demanda pela distribuidora. E com isso, sem dúvida alguma, o CBIO vai formar um determinado preço. Hoje já até superior a R$ 40 um CBIO que equivale à descarbonização de uma tonelada de carbono.
Muito bem. Agradeço, seu Antônio, por suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Ok, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
E você que está aqui conosco no site hoje, continue com a gente, que logo mais a gente traz mais novidades aqui no site Notícias Agrícolas. Andamento das safras, né? O Guilherme Dorigatti logo mais vai trazer aqui algumas realidades da safra, além dos nossos acompanhamentos de mercado ao longo do dia. Então, continue conosco. Lembrando que estamos presentes em todas as redes sociais. Então, lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos, seus colegas produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Lembrando também, você que está nos assistindo pelo YouTube, Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho para receber, né, notificações aí no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, sempre que um vídeo novo entrar no ar, sempre que um vídeo entrar ao vivo aqui no nosso canal, para não perder a informação na hora que ela estiver acontecendo. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.